A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Alô você, você que é amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa que conta para você o que acontece no Movimento Espírita, que te conta as novidades, está no ar. E no ar, hoje, nós temos uma homenagem muito importante a ser feita. Hoje, dia 19 de abril, estamos a um dia das comemorações que provavelmente aconteceram em várias partes do nosso país, dos anos que nos separam daquele extraordinário 18 de abril de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. E nós só temos gratidão a Kardec, todas as instituições espíritas que hoje militam divulgando os postulados que a doutrina espírita nos proporciona compreender, tem gratidão a Kardec. Porque naquela data se iniciava, então, uma memorável nova era para todos nós. É denominador comum dizer que o Livro dos Espíritos deu início à doutrina espírita, mas, em verdade, nós sabemos que tudo começou quando os próprios espíritos visionários de Jesus chegaram até nós de forma espontânea em várias partes do mundo, dizendo: nós estamos aqui. Respondendo à pergunta de Kardec de quem eram aquelas pessoas que tinham respostas tão interessantes para dar, eles disseram: nós somos espíritos, a alma dos homens que um dia viveram na Terra. Estava levantado a ponta do véu. E essa ponta do véu levantava-se para que nós pudéssemos recordar a promessa daquele que é a luz do mundo. A promessa de Jesus: eu me vou, mas rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, que irá vos relembrar tudo o que eu tenho dito e que ficará convosco. E eles ficaram, porque o Consolador chegou. E nós pudemos recordar o que Ele, que é a luz de todos nós, havia nos dito lá na longínqua Galileia, há tanto tempo atrás. Por isso, faz um bom tempinho que a gente não inicia o programa Movimento Espírita em Foco com música. E nós escolhemos uma música que traz exatamente esse título, na voz extraordinária e composição dela mesma, Ana Cláudia Bittencourt, Luz do Mundo.
Saber quem é Jesus, Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se ele é o pão da vida? Se ele é o sal da terra, como disfarçar longe do seu olhar profundo, como se ele é a luz do mundo. Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Saber quem é Jesus, Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, e um certo homem de olhar sereno novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Disfarçar diante do seu olhar profundo, como se ele é a luz do mundo.
É linda, né? E essa luz que chegou até nós ficou, retornou como informação. Há 167 anos atrás, quando Kardec, reunindo informações, deu início à era da divulgação informativa através do lançamento de O Livro dos Espíritos, que foi o início das demais obras que viriam depois para completar esse alicerce que consideramos nós espíritas seguro, aonde nós encontramos uma maneira, uma forma de exercitar aquilo que Jesus havia proposto a nós, quando ele disse: eu sou o caminho e ninguém chegará ao Pai senão por mim, senão através daquilo que ele nos ensinou, senão através daquilo que os evangelistas gravariam mais tarde naqueles pergaminhos extraordinários, contando a passagem do Mestre entre nós. E há 167 anos, Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, repetia aquilo que os evangelistas haviam feito. Traçava ali um projeto informativo para que nós aprendêssemos a recordar, mas acima de tudo, para que nós aprendêssemos a colocar na prática da vida aquilo que Jesus havia ensinado. Só aí já podemos avaliar como é importante a passagem adiante de informações. O quanto as informações seguras, sinceras, passadas com responsabilidade, podem modificar as pessoas, podem modificar a sociedade, podem modificar o mundo. Todos nós, independentes da religião que professamos, nós temos um desejo, que é o desejo de crescer, o desejo de evoluir, o desejo de chegar a ser aquilo que Jesus disse que nós éramos. Luz do mundo, sal da terra, aqueles que deveriam trabalhar para que o processo evolutivo tornasse a nossa morada, a nossa casa, um espaço feliz. Por isso a Rádio Rio de Janeiro parabeniza as instituições, parabeniza os conselhos que desenvolveram atividades durante esse mês de abril com o único intuito de nos relembrar essa passagem importante de modificação, de entendermos e compreendermos a vida na Terra. Foram muitas atividades que aconteceram por aí afora. Nós podemos nos lembrar do que aconteceu ontem, dia 18, lá em Nilópolis. O lançamento do livro do Lidiênio, falando sobre virtudes, que estão todas grafadas no Evangelho, mas que às vezes vão passando despercebida de nós pelo trabalho no dia a dia, pela nossa correria de sempre. No entanto, é preciso tirarmos um espaçozinho para termos calma, para termos possibilidades de entender que essa data que mudou o mundo foi a data que marcou um novo passo na trajetória de todos nós. Quando observamos que Kardec teve todo o cuidado para que as informações que ali seriam grafadas pudessem ser compreendida por todos. A linguagem de Kardec não é uma linguagem rebuscada, muito pelo contrário. Tudo ali foi escrito de forma que nós pudéssemos entender o que o plano espiritual, o que os tarefeiros de Deus, o que os companheiros de Jesus tinham para nos falar. E ao longo do tempo, várias ações foram desenvolvidas por nós que somos adeptos da doutrina, por nós que estamos imbuídos do papel de sermos também como aquelas pessoas foram há 167 anos atrás, veículos de divulgação para que tudo aquilo que precisa ser compreendido, precisa ser aprendido, precisa ser relembrado, chegue a cada um exatamente da maneira que nós precisamos receber. Já falamos várias vezes aqui de como a doutrina vem evoluindo. Hoje, nós temos os livros que são companheiros maravilhosos. Eu digo aí uma opinião pessoal, que nada substitui aquele livro lindo que a gente lê, aquele romance que prende a nossa atenção, ou o livro doutrinário de estudos que abre e clarifica a nossa mente e que toda vez que nós precisamos, nós podemos voltar lá naquele capítulo que nós marcamos, naquele capítulo que nós deixamos lá o clipezinho ou passamos o marca-texto, para que nós não nos esquecêssemos daquela frase, não nos esquecêssemos daquele capítulo, para que pudéssemos buscar o socorro seguro e firme todas as vezes que nós sentimos que estamos titubeando. Existem feiras de livros que são proporcionadas, e tivemos a honra de participar de algumas delas durante um bom tempo, para que o público que é apenas curioso, o chamado público leigo, pudesse ter acesso com mais facilidade aos livros. Então, eram criadas as feiras de livros e a pessoa ali conseguia encontrar livros sem precisar pagar um preço muito alto, porque o preço de capa de livro em livraria está ali acrescido de uma série de questões e na feira ele ficaria mais em conta. Esse ano, o 38º Conselho de Unificação, o 38 CEUNIT do Sérgio, que fica lá em Niterói, reviveu esse momento. Reviveu a Feira do Livro, lá no campo de São Bento. E isso dá a oportunidade para que várias pessoas possam se voluntariar, encontrar amigos de outras instituições, pessoas que conheceram em atividades dentro do movimento espírita, que se encontram ali naquele papel de divulgador da doutrina dos espíritos através do livro. E hoje nós vamos ter, até o começo do segundo bloco, aqui uma pessoa que está fazendo também essa divulgação de uma forma diferente, pegando aquilo que está escrito no livro e transformando numa outra arte. Porque a escrita também é uma arte, o livro também é uma arte. Mas existem oportunidades de nós vermos aquilo que ali muitas vezes é exemplo de vida dos espíritos que escrevem as suas histórias, e que nós podemos ver aquilo ao vivo e a cores através de um artista que veste um personagem e nos conta aquela história, de forma a trazer ao nosso emocional e à nossa memória aquelas informações bem vívidas, bem marcantes. Nós tivemos agora no mês de março, não uma surpresa, porque isso já havia acontecido no ano passado, em 2023, mas uma reafirmação de que toda forma de divulgação é válida. Quando nós ouvimos a Ana Cláudia Bittencourt cantando aí Quem é Jesus, numa forma de homenagear o mestre, chamando a nossa atenção para todas as informações que ele trouxe, todos os exemplos que ele deixou, ficamos emocionados. Mas voltando a falar que existem outras maneiras de se divulgar, de se falar através da arte, daquilo que está nos postulados espíritas, que está nos livros, que estão colocados nas informações das palestras, nós temos que lembrar que Jesus é o Cristo. Né? Sabemos que Cristo não é o sobrenome, mas uma condição. E aí, da mesma forma que o talento da Ana Cláudia nos fez lembrar, nos fez pensar, para que nós pudéssemos responder para nós mesmos quem era ou quem é Jesus, um outro talentoso artista fez a mesma coisa através da arte. Ele escreveu também uma canção que é um hino. Quando Ana Cláudia perguntou quem é Jesus, Carlinhos Conceição fez a outra pergunta, também em forma de arte, em forma de divulgação. Carlinhos perguntou quem é o Cristo, para que nós pudéssemos entender a importância. Nosso convidado de honra chegou, tá, gente? Tem um movimento aqui, programa ao vivo é assim. E olha, palmas para o nosso artista.
Boa tarde, Cláudia.
Boa tarde. E aí, Kaique, boa tarde.
Boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui na rádio para conversar com Cláudio, com vocês. Vida corrida, mas consegui chegar, né? O trânsito do Rio de Janeiro caótico, mas estamos aqui.
Da hora que você disse que ia chegar até agora, passou pouco tempo. Veio voando, hein?
Vim.
Então, nós estávamos aqui falando da importância do mês de abril para nós, espíritas, sim, né? Ontem foi comemorado 167 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. E uma das coisas que o movimento espírita faz, as pessoas do movimento espírita faz, é realizar atividades em que se unem pessoas para lembrar, não só para nós, mas acima de tudo para esclarecer aquele que ainda não conhece a doutrina, o que é que a doutrina tem a oferecer. E uma outra coisa também, que hoje, século XXI, né? Terceiro milênio, as formas de comunicação mudaram muito. Kardec foi um feito extraordinário para a humanidade, lançando o Livro dos Espíritos e os demais quatro livros que formam o Pentateuco depois. Mas à medida que nós vamos avançando como comunidade, como sociedade, os meios de comunicação vão avançando também. Quando você para pensar que há 167 anos atrás não tinha internet, não tinha outros meios de comunicação, o trânsito para lá e para cá não era nessa rapidez que é hoje, e que ainda assim esse livro chegou a várias partes, né, do mundo, chegou a vários países. É um feito extraordinário. Mas hoje a comunicação ela é feita de uma forma diferente. Nós abrimos o programa ouvindo uma música da Ana Cláudia Bittencourt, a música intitulada Quem é Jesus. Já avisamos ao público e depois nós vamos responder. Nós não, o artista que escreveu a música, né, que é o Carlinhos Conceição, quem é o Cristo. Mas o Kaique está aqui porque lembra-se que eu falei agora há pouco com vocês que alguns conselhos, e citamos por acaso o 38º Seu Nietzsche de Niterói, porque nos mandou a programação do mês da cultura espírita, fez várias atividades durante o mês de abril. E o mês vai fechar a gente com chave de ouro. Por isso, o Kaique Assunção está aqui.
Pois é, né? Vamos falar aí do nosso espetáculo há 2000 anos, que vai estar em Niterói, né? Em Niterói, no Teatro Eduardo Kraichete, que
exatamente.
Pessoal conhece como teatro da Unimed, eu acho.
Isso, da Associação Médica Fluminense.
Isso aí. A gente estreou 2000 anos com muito sucesso no Imperator. Lotamos, passamos pelo Teatro Natália Timber. Vamos estar, inclusive, amanhã em Além Paraíba, Minas Gerais. Mas agora, para o pessoal aqui do Rio Grande Rio, nossa próxima apresentação é em Niterói.
Nós vamos deixar para no próximo bloco falar com calma com relação por que, que nós devemos assistir a 2000 anos. Eu sei que algumas pessoas podem estar pensando, mas eu já vi essa peça, eu também. Não sei se eu vi a primeira versão, se era a segunda, o que que era, mas eu também. E confesso a vocês que essa foi a primeira peça espírita que eu assisti. E eu fiquei realmente encantada. Já havia outras peças, eu havia trabalhado inclusive em divulgação de outras peças além da vida, né, que foi peça baseada no trabalho de Chico, né, que isso. Ficou muitos anos rodando por aí, mas eu nunca tinha sentado para assistir uma peça espírita. E a primeira que eu assisti ali, se eu não me engano, no espaço DCE da UF,
isso.
Foi há 2000 anos. 2005. E ali eu já fiquei encantada com o trabalho de pesquisa que gerou as cenas que nós estávamos ali assistindo, mas agora é diferente. Nós estamos, ele falou do Imperator, que vou dizer para vocês, tá, gente? Sucesso total. A ponto do Kaique chegar e dizer, olha, pode suspender a divulgação, que não tem mais ingressos.
Tem mais ingressos.
Para serem vendidos. Sucesso total.
Ficaram quase 200 pessoas de fora.
Olha só. Então você que está aí em Niterói, você não dê bobeira não, tá? Porque quem assistiu está fazendo propaganda. Quem está ouvindo nós falarmos sobre a peça está fazendo propaganda. E eu digo para vocês que a propaganda é sincera e justa. Porque a peça está realmente extraordinária. Nós já teve aí duas pessoas contempladas. Eu não me lembro de onde a outra pessoa é. Uma delas é lá de Niterói, a outra eu não sei de onde é que é. Foi na primeira semana, que foi o sorteio aí de dois pares de ingresso, um pro dia 27 e um pro dia 28. Um não, né? Um par pro 27 e um par pro dia 28. Mas você que foi sorteado, você se motive. Se motive para você poder levar alguém com você. Porque você imagina o quanto essa pessoa vai ficar grata quando você disser, estou te convidando para assistir comigo há 2000 anos. E quando a pessoa terminar de assistir a peça, ela vai olhar para você e dizer, foi o maior presente que eu recebi, pelo menos nesses últimos meses. Isso eu tenho certeza que algumas pessoas irão pensar e falar. Portanto, você que está aí, vamos cair que veio correndo dirigindo, vai agora tomar mais uma aguinha, dar mais uma descansadinha, e nós vamos para aquela paradinha do nosso intervalinho e nós voltamos já já. E aí a palavra é do Kaique para falar à vontade sobre a peça.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.